12:17.
A história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 18/6/2025, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Centro da cidade rondonense terá cronograma de galhos e entulhos. 208 casos confirmados de dengue no município rondonense. Repartições públicas de Marechal Rondon terão atendimento diferenciado na sexta-feira. Prefeito Adriano Bax elogia autoridades que deixam Marechal Rondon, promotor Caio e delegado Pedro.
Vera Filber.
Entre Riens e Thaís Anata está representando o Brasil no Miss Internacional Ganadérrea.
Claudinei Domingues.
Jovem é preso em Mercedes acusado de envolvimento com tráfico de drogas. Polícia Militar cumpre mandado expedido pela comarca rondonense e prende mulher em Toledo. Motorista envolvido em acidente com morte entre Mercedes e Arroio Iguaçu continua preso.
Jorge Bahia.
PRF Polícia Rodoviária Estadual iniciam a Operação Corpus Christi.
Regis Guerreiro.
7 milhões e meio de reais em créditos de carbono são distribuídos para agricultores associados da Copagril. Câmara Rondonense institui o Dia Municipal da Apraxia da Fala.
Gladstone Pacheco.
Agricultor já pode emitir o certificado de cadastro de imóvel rural. AgroParaná recebe 261 milhões e inicia a nova era do crédito rural no estado. Cobrança de pedágio na BR-277 será iniciada no dia 28.
E ainda, homem é preso em Marechal Rondon por ameaçar e agredir esposa grávida. PRF apreende 600 mil maços de cigarro de origem estrangeira na BR-163 em Guaíra. Motorista é preso em Mercedes por embriaguez ao volante.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
12:22. Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 18/6/2025, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo, nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo hoje, aquela esticadinha, porque amanhã nós temos feriado. Muitos vão aproveitar também a sexta-feira, o sábado e o domingo. Então, a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná registra neste momento 23 graus, temperatura registrada nos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina. Umidade relativa do ar está em 59%. O gráfico mostrando para hoje céu claro, com a máxima de 25 e a mínima de 18 graus. Para amanhã, quinta-feira, parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva no início até o final da tarde, tá? Mas a probabilidade está em 70% para amanhã de termos pancadas de chuva na parte da tarde. Temperatura máxima de amanhã 22 graus e a mínima de 18. Para sexta-feira também, o gráfico mostra chuva, 90% de probabilidade, máxima de 19, mínima de 16 graus. No sábado, parcialmente nublado com pancadas de chuva, cai para 65% a probabilidade, já pequena, com a máxima de 19 e a mínima de 16 graus. E aí nós temos também no domingo possíveis pancadas de chuva, com a máxima de 22 e a mínima de 16 graus. Encerro a previsão do tempo, lembrando mais uma vez que hoje céu claro, céu aberto, e amanhã podem ocorrer pancadas de chuva na parte da tarde. 23 graus é a temperatura agora, umidade relativa do ar 59%, João Marcos Gomes.
E uma situação de ameaça e agressão mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta das 20 horas e 50 minutos de ontem, terça-feira. A solicitante, grávida de 4 meses, relatou que à tarde, na indústria onde trabalha, foi ameaçada pelo cônjuge, que também trabalha no local. Ele teria dito que em casa iria lhe agredir e a ameaçou de morte, pois pegaria uma arma de um amigo para cometer o crime. Por volta das 17 horas e 30 minutos, quando no estacionamento da empresa, à espera do ônibus para ir para a casa, ela relatou ter sido novamente ameaçada e agredida com um soco nas costas. O autor dos fatos foi encontrado no local, relatou que de fato teve uma discussão com a sua convivente, porque ouviu de um terceiro que ela estaria se relacionando com outro homem. Dadas as circunstâncias, ele recebeu voz de prisão pelo crime de ameaça contra a mulher e lesão corporal, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Já em Mercedes, por volta das 23 horas de ontem, durante operação de bloqueio, policiais militares abordaram um veículo Volkswagen Gol, cujo condutor apresentou sinais de estar embriagado. No painel do carro foram encontradas latas de cerveja. O homem foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas. Ele recebeu voz de prisão, sendo posteriormente encaminhado para a 47ª Delegacia Regional de Polícia em Marechal Cândido Rondon. Veículo, por possuir débitos referente ao seguro obrigatório, foi encaminhado para o pátio do DETRAN. Ou seja, irregularidade completa neste veículo. E esse rapaz recolhido à Delegacia de Polícia. Já mandados de prisão expedidos pela Justiça Criminal aqui de Marechal Rondon foram cumpridos em Mercedes e Toledo. Claudinei Domingues nos traz detalhes a respeito de mais estas ocorrências dentro de Frente Ampla de Notícias. Claudinei, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Civil de Marechal Rondon realizou ontem a prisão preventiva de um jovem de 19 anos que teria ligações com o tráfico de drogas. A informação é que a prisão é desdobramento de uma investigação iniciada em maio, a partir de uma denúncia anônima de que um indivíduo guardava entorpecentes em uma residência na cidade de Mercedes. A partir da investigação, foi solicitado mandado de prisão preventiva, cumprido ontem. Segundo consta, o jovem preso é acusado de ter entregue as drogas ao homem de 42 anos, que a propósito também havia sido preso anteriormente. Já em Toledo, uma mulher de 31 anos foi presa pela Rotan no início da noite de ontem, terça-feira, em cumprimento de um mandado de prisão expedido pela vara criminal da comarca de Marechal Cândido Rondon. A abordagem ocorreu na rua Terra Roxa, região central da cidade, onde os policiais localizaram a suspeita. Após ser informada da ordem judicial, ela foi orientada a deixar seus pertences na residência, já que não havia policial feminina na equipe para realizar a busca pessoal. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher colaborou com a abordagem e foi conduzida no compartimento fechado da viatura, sem uso de algemas. Não houve registro de resistência e ela foi encaminhada para os procedimentos legais e permanece à disposição da justiça.
Claudinei, nós trouxemos há pouco, né, prisão de mais um elemento embriagado em Mercedes. E aquele motorista envolvido no acidente de segunda-feira com vítima fatal em Mercedes, continua preso ou foi liberado, Claudinei?
Não, João Marcos, continua recolhido na cadeia pública de Marechal Cândido Rondon o condutor do veículo Ford EcoSport envolvido no acidente ocorrido na noite de segunda-feira na rodovia que liga a sede de Mercedes ao distrito de Arroio Iguaçu. A colisão frontal envolveu também uma motocicleta Honda CG conduzida pela jovem Bianca Barbosa, de 20 anos, que residia em Sanga 15. Ela resultou com ferimentos graves, chegou a ser encaminhada para atendimento no Centro de Saúde de Mercedes, porém não resistiu e acabou falecendo. O condutor da EcoSport, de 45 anos, foi submetido ao teste etilométrico, que constatou consumo de bebida alcoólica, por cuja razão recebeu a voz de prisão e foi encaminhado pela Polícia Militar à 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon. O advogado Antônio Marcos de Aguiar, constituído pela família para defender os interesses do motorista preso, informa que ele continua detido e que foi arbitrada uma fiança de R$ 20 mil pelo juízo da comarca. O advogado vai ainda hoje no fórum local entrar com pedido de liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Caso o juízo não conceda, vai impetrar habeas corpus com pedido de liminar pela soltura dele junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, alegando que o mesmo não tem antecedentes criminais, mas tem residência e trabalhos fixos. A intenção é que o motorista responda ao processo em liberdade.
E a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual iniciam a Operação Corpus Christi nesse feriadão que começa amanhã, quinta-feira. Quem nos traz detalhes a respeito destas operações é Jorge Bahia. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2025 no Paraná. Com 5 dias de atividades operacionais, a operação terminará no domingo, dia 22. Os objetivos são reduzir a violência no trânsito, promover a mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação. A PRF informa que direcionará seu foco para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos, os atropelamentos de pedestres, além da mistura de bebida alcoólica e direção, as velocidades excessivas, o uso do celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motociclistas também farão parte das fiscalizações. Desta forma, os motoristas que vão pegar a estrada no feriado de Corpus Christi devem manter a atenção ao volante. Também o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual intensifica o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A ação contará com operações utilizando radares portáteis para coibir o excesso de velocidade, além da realização de testes de bafômetro durante as abordagens. Um dos principais objetivos é combater a embriaguez ao volante. A exemplo da PRF, a Polícia Rodoviária Estadual orienta os usuários a dirigirem com cautela, respeitarem os limites de velocidade e manterem a atenção quanto à manutenção básica e à documentação obrigatória dos veículos e condutores.
E ainda sobre Polícia Rodoviária Federal, a instituição apreendeu cerca de 600 mil maços de cigarro na manhã desta quarta-feira, durante fiscalização no quilômetro 345 da BR-63, em Guaíra. Por volta das 6 horas, a equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo de carga bitrem, cujo motorista apresentou um documento fiscal de transporte de milho a granel, emitido em Dourados, Mato Grosso do Sul. Durante a abordagem, ele demonstrou nervosismo e, ao ser questionado, confessou que transportava cigarros em vez de milho e que tinha pegado a carga em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Os policiais então verificaram a carga e constataram a presença de grande quantidade de caixas de cigarro de origem estrangeira, estimada em aproximadamente 600 mil maços. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, enquanto caminhão e carga foram entregues à Receita Federal do Brasil, em Guaíra. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana, pequena queda de 0,35%. Dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,478. Dólar para venda, R$ 5,480.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Vera Filber, Regis Guerreiro e Guilherme Reisen vão detalhar os seguintes assuntos.
7,5 milhões de reais em créditos de carbono são distribuídos para agricultores associados da Copagril. Câmara Rondonense institui o Dia Municipal da Apraxia da Fala.
Entrerriense Thaís Anata está representando o Brasil no Miss Internacional Ganadéria.
Copa Marechal de Voleibol reúne jovens talentos do Brasil e do exterior a partir desta quinta-feira. Mundial de Clubes tem sequência hoje. Brasileiros atuam apenas nesta quinta-feira.
12:34.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 18/06. E o Senado adiou para a próxima semana a análise do projeto que aumenta o número de deputados federais. Decisão foi comunicada ontem à noite pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Segundo ele, vários senadores pediram mais tempo para se aprofundarem sobre o tema. Os parlamentares também argumentaram que o texto não deveria ser votado às vésperas de um feriado prolongado. Antes, previsão era de que o Senado votasse ontem um requerimento para acelerar a tramitação da proposta. O texto, que aumenta de 513 para 531 o número de deputados, é defendido pela Câmara, mas encontra resistência nas bancadas do Senado por conta do aumento dos gastos públicos com o Congresso Nacional. O gasto já é milionário e vai se tornar um pouquinho maior. E aí os parlamentares reclamam do aumento de tributos, né? Mas como pagar esta conta? E agora vamos falar de beleza em Frente Ampla de Notícias. A entrerriense Thaís Anata está representando o Brasil no Miss Internacional Ganaderia, mostrando a beleza do Oeste Paranaense. E quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. É isso mesmo, Vera. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Isso mesmo, João. A entrerriense Thaís Vitória Zanata, segunda Miss Entre Rios do Oeste de 2023-2024, Miss Paraná Latina 2024, que também conquistou o título de Miss Simpatia Brasil, e agora Miss Brasil Ganadéria, está representando o país no Reinado Internacional de La Ganadéria 2025, em Monterrey, na Colômbia. O confinamento das candidatas iniciou no último dia 16 e se estenderá até o dia 23 de junho, quando acontecerá a grande final do concurso com a definição da próxima Miss Internacional Ganadéria. As candidatas estão passando por várias etapas de avaliações, com um intenso cronograma de atividades e ensaios para a grande final. Tudo pensado para garantir uma belíssima noite para as candidatas e para os espectadores. Para acompanhar as transmissões do evento ou os bastidores e torcer pela nossa representante brasileira, que traz destaque para o Oeste Paranaense, basta acompanhar Thaís Anata pelas redes sociais ou as redes oficiais do concurso Miss Ganadéria.
E agricultores participantes do programa Crédito de Carbono da Copagril lotaram ontem as dependências do auditório Ecos da Liberdade. E Regis Guerreiro esteve por lá e nos conta detalhes do evento. Boa tarde, Regis.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias e Fatos, João. A Copagril realizou ontem a distribuição dos valores referentes ao programa Crédito de Carbono Safra 2024-2025. O encontro contou com a participação dos 226 produtores que aderiram ao programa na safra verão e juntos totalizaram uma área de 17.334 hectares cadastrados. Participaram do programa 18 produtores de Marechal Cândido Rondon, 26 de Quatro Pontes, 41 de Guaíra, 47 de Mercedes, 8 de Realeza, 34 de Entre Rios Oeste e 51 produtores do município de Pato Bragado. Nessa etapa, foram distribuídos cerca de 7,5 milhões de reais entre aqueles que aderiram ao programa. O cálculo considera a quantidade de crédito de carbono gerados por hectare, valorizando as práticas de manejo sustentável e também a preservação ambiental. Foi o segundo repasse de recursos, segundo o diretor-presidente da Copagril, Eloy Podkova, para quem o programa Créditos de Carbono vai muito bem, obrigado.
Ah, está muito bem, inclusive foi uma promessa nossa quando a gente largou esse programa e hoje nós podemos, assim, com alegria, estar disponibilizando todo esse recurso para aqueles que acreditaram no nosso projeto. Nós temos alguns que ainda ficam, às vezes, desconfiados e tal, mas hoje nós queremos reafirmar que realmente é um projeto que deu certo, um programa que realmente veio ali para ficar. E com certeza, os que aderiram hoje estão felizes porque vão estar recebendo o recurso que foi prometido naquela época, né?
O montante em dinheiro e o montante em hectare está dentro da expectativa ou não?
Está dentro daquilo que nós planejamos, porque nós também tínhamos uma dificuldade até para entender um pouco também esse programa, também todo esse processo, como que fosse colocar isso em e operacionalizá-lo, né? Então, hoje nós temos já uma confiança grande naquilo que estamos fazendo, porque nós temos o domínio daquilo que é necessário, a documentação toda que é precisa, como que todo o processo é levado. Por isso que nós fomos um pouco mais devagar, mas que vamos agora acelerar o ritmo maior, porque com certeza tem mais produtores já interessados. Nós já temos vários produtores que já aderiram para a próxima, que nós estaremos entregando agora da safra de verão, da safrinha. Então, o pessoal que já também fez a entrega, né? Então, também nós temos já mais de 20 mil hectares que também já estão contabilizados para que possam estar participando do próximo evento daí.
O crescimento do programa é paulatino, então, né?
Não, ele é paulatino até para nós também esclarecer bem e cada um entender que também sua área tem que estar muito bem documentada para estar participando desse processo. E é importante ressaltar que o número de créditos é conforme também a fertilidade, a qualidade do solo, que também impacta diretamente. Tanto é que os associados vão poder observar que uma área da outra tem diferença em termos de crédito de carbono. Então isso é importante para que possa todo mundo ficar esclarecido que funciona de uma forma que relata a realidade do solo, né?
Então os produtores interessados em participar da próxima edição podem fazer a contratação. A expectativa da Copagril é alcançar 37 mil hectares cadastrados. O prazo limite de adesão é o dia 30 de junho agora de 2025.
Por outro lado, Regis, a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon aprovou um projeto de lei instituindo o Dia Municipal da Apraxia de Fala. Que projeto é esse? Autoria de quem? E qual o objetivo? Regis Guerreiro nos desvenda todos esses detalhes e responde todas essas questões.
Olha, João, o projeto é de autoria do vereador Rafael Heinrich e tem como objetivo promover ações de fortalecimento dos meios terapêuticos voltados ao diagnóstico e também ao tratamento desse distúrbio neurológico. A AFI é uma condição que afeta a capacidade da criança de planejar e executar movimentos necessários para a fala. O distúrbio pode estar associado a condições neurológicas, transtornos de neurodesenvolvimento ou síndromes genéticas como o autismo e também a síndrome de Down. O conhecimento é a chave para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Com a criação dessa data, a intenção é levar informação à população, apoiando as famílias que convivem com esse desafio e incentivando a troca de experiências entre elas, destaca o autor do projeto, vereador Rafael Heinrich.
A apraxia da fala na infância é uma condição em que as crianças têm um raciocínio preservado, mas elas têm dificuldade ou não conseguem fazer a coordenação motora dos movimentos da fala. Então ela tem dificuldade de pronúncia, por vezes não consegue pronunciar nada. Então é necessário que a gente faça a conscientização para que pais, professores, profissionais das mais diversas áreas consigam identificar essas condições e a partir dali então ser fortalecido as ações terapêuticas, ou seja, acesso à terapia com fonoaudiólogo, por exemplo, ou os demais profissionais que houverem necessidade, para que essa criança supere essa condição de dificuldade da fala e que ela possa ter o seu desenvolvimento pleno. Porque não havendo fortalecimento dessas ações, existe a possibilidade dessa criança ser adolescente, adulto, sem condições de fala. Então isso é extremamente significativo na vida de uma pessoa. E por isso nós apresentamos esse projeto, foi aprovado, se torna lei, né? E define o dia 14 de maio como um dia específico de conscientização, de fortalecimento ano após ano. Então a partir do próximo ano, ano após ano, a gente fazer essa conscientização e fortalecer todas aquelas ações possíveis para que a gente possa transformar a realidade das crianças que sofrem com essa condição.
Portanto, João Marcos, conforme destacou o vereador Rafael, fica oficialmente estabelecido em Marechal Rondon o Dia Municipal da Apraxia da Fala na Infância, 14 de maio, para a realização de ações educativas a respeito.
E agora vamos falar de esportes em frente ampla de notícias. Esporte movimenta, né? O Brasil, o mundo, inclusive, vários eventos em Marechal Cândido Rondon. Inclusive, começa nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, em Marechal Cândido Rondon, a primeira Copa Marechal de vôlei feminino, nas categorias sub-16 e sub-20. Guilherme Reisen nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias e a competição que segue até no domingo e promete movimentar o município com jogos de alto nível técnico. O evento, João Marcos, contará com a participação de diversas delegações, incluindo equipes de outros estados e até de países vizinhos. Conforme destaca o professor organizador técnico do certame, Miro dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Acontece no período de 19 a 22 de junho, no Colégio Martin Luther, a primeira Copa Marechal de Voleibol Feminino, sub-19 e sub-16. Teremos a presença da seleção peruana, um selecionado da Europa com algumas atletas do Brasil, a equipe de Guaraciaba, Santa Catarina, Esquil, Mato Grosso do Sul, Asa Santa Helena, do Paraná, e Vôlei Marechal, do Colégio Martin Luther. Os jogos aconteceram no ginásio do Colégio Martin Luther, no período da manhã, às 9 e às 11 horas, e no período da tarde, às 17 e às 19 horas. Contamos com a presença de todos aí, onde haverá grandes jogos. Abraço.
Guilherme, também futebol está sendo movimentado com o Mundial, o Super Mundial de Clubes de Futebol. Nos traga detalhes e informação, a participação dos brasileiros neste evento, né, que substitui a Copa das Confederações. Nós tínhamos Copa das Confederações, que acontecia sempre um ano antes da Copa do Mundo e movimentava o futebol com seleções. Agora temos um campeonato mundial. A FIFA mudou, instituiu uma nova competição que já vem movimentando o esporte há alguns dias. Nos traga informações.
João, 1h tem o Manchester City da Inglaterra contra o Casablanca do Marrocos. 4h, o Real Madrid da Espanha contra o Al Hilal da Arábia Saudita. 19h, pelo horário de Brasília, Pachuca do México contra o RB Salzburgo da Áustria. E às 22h, fechando os jogos de hoje pelo Mundial, o Al Ain dos Estados Unidos contra a Juventus da Itália. Os brasileiros, João Marcos, voltam a atuar apenas amanhã, quinta-feira. 1h, tem o Palmeiras enfrentando o Al Ahly e às 22h, o Botafogo contra o Paris Saint-Germain.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelli, agora as cotações do mercado agropecuário. Alguma variação, Adriel?
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 51. Tivemos aqui então uma pequena queda de 2,53% para o trigo PH 78, saca de 60 quilos, que está sendo comercializado em R$ 78,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes temas.
Centro da cidade rondonense terá cronograma de galhos e entulhos. 208 casos confirmados de dengue no município rondonense. Repartições públicas de Marechal Rondon terão atendimento diferenciado na sexta-feira. Prefeito Adriano Bax elogia autoridades que deixam Marechal Rondon, promotor Caio e delegado Pedro.
12h50.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
12h53. Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 18, mês de junho. A integração entre os sistemas de inspeção e a manutenção da qualidade sanitária de produtos de origem animal foram temas de debate desta terça-feira, durante o Alimenta Paraná 2025. O encontro dos gestores estaduais dos serviços de inspeção de produtos de origem animal acontece na sede da FIEP, em Curitiba, e conta com representantes de diferentes estados e do governo federal. A ação reitera a importância do alinhamento entre os sistemas que garantem a saúde dos alimentos consumidos no Brasil. Portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que atualmente está aberta para uma consulta pública, foi um tema abordado pela ADAPA. A chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal da ADAPAR, Marisa Coloda, apresentou o modelo atual do Serviço de Inspeção do Paraná e as práticas realizadas pelo Serviço Veterinário Oficial. Marechal Cândido Rondon avança no cronograma de recolha de galhos e entulhos e chega ao centro da cidade. Quais são as informações, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes, Difusora. Julho, nós temos o mês de aniversário de Marechal Cândido Rondon, a festa dos 65 anos. E agora, quando chega a próxima data, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, que é responsável pela programação do recolhimento de galhos e entulhos, ela consegue prestar os serviços agora na área central, Centro Marechal, setor 6. O que abrange? O quadrante que vai da Rua Ceará até a Avenida Rio Grande do Sul, e da Rua Cabral até a Avenida Irovelpe. Repetindo, da Rua Ceará, a Rua do Parque de Exposições até a Avenida Rio Grande do Sul, e da Rua Cabral, né, do antigo Hospital Rondon até a Avenida Irovelpe. Nesse trecho, nesse quadrante, os rondonenses são orientados a depositar os materiais até o final do mês agora, dia 30, que a recolha vai começar no dia 1º de julho. O secretário de Agricultura de Marechal, Marcial Escher, pede o apoio da população para que não deposite os materiais fora do cronograma. Escher comenta que o objetivo é manter a cidade limpa e organizada, especialmente para a festa de fim de ano. Pede-se, então, mais uma vez, que os materiais sejam separados e colocados nas calçadas para que a pasta da agricultura possa dar a destinação correta. Marcial Escher lembra que no setor 5, a recolha será feita após a conclusão dos trabalhos do centro. As datas serão definidas. Tem o ecoponto também, gente. Entrada pela Rua Ceará, no Parque de Exposições, atrás do estádio, né? Atendimento das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 7 da noite, de segunda a sexta. Aos sábados, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6 horas da tarde, domingo fechado. Podem ser levados ao ecoponto materiais como papel, papelão, plástico, vidro, madeira, entulho de construção, ferro, sofás, eletrônicos, eletrodomésticos, galhos, folhas, gramas e outras coisas no ecoponto da cidade.
Michael, agora vamos falar sobre dengue. Como é que estão os casos confirmados aqui em Marechal Cândido Rondon? Tem um novo boletim?
Sim, João Marcos, o novo boletim com os dados atualizados até as 3 horas da tarde de ontem. Vamos lá então. A dengue em Marechal Rondon já registrou 1.173 notificações, das quais 908 descartadas e 208 confirmadas. Apesar do número elevado de casos confirmados, não houve registro de óbitos relacionados à doença até o momento. Em relação à chikungunya, foram notificadas 56 ocorrências, com 41 casos descartados e 11 confirmados. Assim como na dengue, nenhum óbito foi registrado por causa da chikungunya aqui em Marechal. A Secretaria de Saúde reforça a importância de participar da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, eliminando criadouros e evitando a água acumulada em vários recipientes. A prevenção é a principal arma. Para mais informações e orientações, cidadãos podem procurar as unidades de saúde aqui de Marechal Cândido Rondon.
Maico, e o governo de Marechal Cândido Rondon decretou ponto facultativo por causa do feriado de Corpus Christi amanhã, é isso?
Sim, João Marcos, amanhã, como é feriado de Corpus Christi, na sexta-feira, as repartições públicas de Marechal Cândido Rondon terão atendimento diferenciado. Quem participa com a gente para falar desse cronograma é o secretário de Gestão de Governo, Gilmar Daten. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Venho através desse comunicar que a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, através do prefeito Bax e do vice Sauer, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta nesta quarta-feira 20, em razão do feriado Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, dia 19. Informamos ainda que as escolas municipais e CMEIs seguirão o calendário escolar aprovado no início do ano letivo. Porém, estão excluídas do ponto facultativo os serviços considerados contínuos e essenciais, por exemplo, a UPA, Dr. Cruzati, Casa Lar, Serviço de Atendimento Domiciliar, que não admitem paralisação e redução do horário de funcionamento. Assim também como o serviço do Conselho Tutelar não sofrerão interrupção, devendo ser organizada a escala de trabalho próprio. Já os serviços de atendimento da Farmácia Básica e Setor de Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde haverá horário reduzido, sendo das 7h30 às 11h30 da manhã.
E hoje à noite tem programação de aniversário de Pato Bragado com show nacional 0800 na faixa, de graça. qual será a atração e qual é a programação, Michael Bicker?
A programação hoje, João Marcos, tem show nacional grátis, gratuito, Rua Coberta, Guilherme Santiago, a partir das 21 horas da noite, aberto para toda a população. Ontem aconteceu o culto ecumênico e hoje a programação vai ter homenagens por volta das 8h30, 9 horas, as autoridades, né? Isso vai ser até surpresa, gente. E na sequência, show com Guilherme e Santiago na Rua Coberta, gratuito para toda a população de Pato Bragado e região. Quem faz o convite para a gente é o prefeito bragadense John Odari. Boa tarde.
Queremos convidar a nossa população de Pato Bragado e região para vir participar de um belíssimo show alusivo ao aniversário do município de Pato Bragado, 35 anos de muita história, de muitas conquistas, e vocês todos são nossos convidados a estar conosco a partir das 21 horas, um belíssimo show com Guilherme Santiago, com entrada livre. Traga a sua bebida, traga a sua família e venha prestigiar, fazer parte desse belíssimo momento que comemoramos 35 anos de muito progresso bragadense.
Maicon, de outra parte, hoje aconteceu reunião da diretoria do CONSEG, Conselho de Segurança de Marechal Cândido Rondon, marcada por despedidas. Quais autoridades estão deixando a nossa comarca?
Então, João Marcos, duas autoridades que a gente até noticiou com exclusividade aqui na Difusora, né? Uma delas, o promotor Caio de Rienzo, Fórum Rondonense, e o outro, o delegado Pedro Lucena. Dentre as muitas homenagens ocorridas hoje, durante a reunião ordinária do Conselho Comunitário de Segurança, né, o prefeito Adriano Bax se fez presente e também rendeu elogios aos trabalhos prestados, tanto pelo promotor Caio, quanto pelo delegado Pedro Lucena.
É um momento histórico em Marechal, né? E o CONSEG faz parte, que é ativo aqui em Marechal Cândido Rondon, que tem uma participação incrível, onde que temos o Pedro Lucena, né? Nosso delegado, que hoje está nos deixando, né? Já teve por 3 vezes aqui em Marechal Cândido Rondon, faz parte dessa história de Marechal. Disse aqui no meu discurso o quanto contribuiu, quanto trabalho valoroso foi entregue para esse município, para todos os nossos cidadãos aqui rondonenses, né? Na segurança pública. Então, fico triste por ir embora, mas fico muito feliz porque ele vai atender outro município e vai entregar um trabalho brilhante e uma dedicação que sempre teve na sua carreira em outro município. Tenho certeza absoluta que fará um grande trabalho. E também o doutor Caio, né? O doutor Caio, que é o promotor, né? Do parte criminal, que tem quase 4 anos dentro de Marechal Cândido Rondon. Como disse ele no discurso dele, eu faço parte desse município, meu filho é nascido aqui, e deixou um grande legado e vai estar contribuindo muito com o nosso município. E aí, quando a gente fala deixou um grande legado, ele mudou a cara de Marechal Cândido Rondon no cuidado, no tato com as mulheres, com a questão de segurança, com o cuidado também com as crianças, os adolescentes, nós, que é tão importante para a gente, e deixou também aqui na sua fala uma deixa para nós, para a gente podermos agora começar a construir algo maior aqui para a gente poder cuidar dos nossos jovens da Marechal Cândido Rondon, da segurança com as mulheres aqui também, que daqui a um pouco vem a delegacia da mulher aqui para Marechal. Então, assim, desejo toda a sorte do mundo a ele também, que está indo ao Muarama. É uma perca muito grande para o nosso município, para a comarca de Marechal Cândido Rondon, mas vai ser entregue um bom trabalho também no Muarama, e tenho certeza absoluta. Quem virar no lugar dele vai passar todas as orientações, o comando, como que era feito, como que o município, como os gestores públicos nós também tem um acesso muito fácil, e precisamos de acesso também com eles também, para a gente fazer uma boa administração, cuidar bem desse município que vem crescendo e que precisa ter as boas ações aí do poder público ligado com o judiciário.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco traz os seguintes assuntos.
Agricultor já pode emitir o certificado de cadastro de imóvel rural. Agroparaná recebe 261 milhões e inicia a nova era do crédito rural do estado. Cobrança de pedágio na BR-277 será iniciada no dia 28.
13 horas, 3 minutos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
13 horas, 5 minutos. Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 18, mês de junho, ano de 2025. E a cobrança de pedágio nas rodovias no lote 6 do Paraná terá início à meia-noite do dia 28 de junho. A autorização foi publicada nesta terça-feira pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Quantas praças abrange esse lote, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. Neste primeiro momento, a tarifa será cobrada em 6 praças de pedágio ao longo da BR-277. Os postos de cobrança estão localizados nos municípios de Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Céu Azul e São Miguel de Iguaçu. Até a data de início da cobrança, as praças funcionam em caráter educativo, com operação assistida. Motoristas devem passar pelas cabines para orientação, mas sem pagamento. Os valores para veículos variam de R$ 15,10 a R$ 17,40, dependendo da praça. Caminhões e ônibus com 2 eixos e rodagem dupla pagarão de R$ 30,20 a R$ 34,80. Para veículos com mais eixos, os preços podem chegar a R$ 133,60. O contrato de concessão prevê ainda a implantação de 3 novas praças de pedágio na região sudoeste, nos municípios de Lindoeste, Ampere e Pato Branco, com prazo de até 12 meses para instalação.
Gladstone, outro assunto, os proprietários de imóveis rurais já podem emitir o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2025, o que vem a ser o CCIR.
João Marcos, o documento de emissão obrigatória anual comprova que a propriedade está devidamente registrada no INCRA. O CCIR, referente ao exercício de 2025, substitui o certificado do ano anterior e tem validade de 1 ano, contando a partir da data de pagamento da taxa. O prazo final para realizar o processo é dia 16 de julho. O documento é um pré-requisito para realizar operações como compra, venda, desmembramento, arrendamento, hipoteca, partilha do imóvel rural ou atualização de matrícula em cartório. O CCIR também é uma exigência para a contratação de crédito rural em bancos e instituições financeiras. O presidente interino do sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, reforça que manter o CCIR em dia é essencial para deixar a propriedade rural regularizada e garantir acesso a políticas públicas e linhas de crédito. Todos os proprietários de imóveis rurais precisam atualizar o cadastro anualmente e regularizar o documento para evitar problemas em financiamentos ou na hora de negociar a terra. No Paraná, os sindicatos rurais vinculados ao sistema FAEP estão à disposição para auxiliar produtores na consulta e emissão do CCIR 2025. Para emissão do documento, é necessário pagar a taxa de serviços cadastrais, cujo valor está condicionado ao tamanho do imóvel rural. O pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário, este último aceito apenas na rede do Banco do Brasil. Após a quitação, o sistema libera a emissão do certificado com status de quitado. Caso a quitação não ocorra dentro de 30 dias após a data de lançamento, haverá cobrança de multas e juros. Além disso, débitos de anos anteriores também serão incluídos no novo documento.
E o Fundo de Investimento Agrícola do Paraná, primeiro instrumento de crédito rural criado por um governo estadual no Brasil, recebeu nesta terça-feira um aporte inicial de R$ 261 milhões. Como é que acontece esta operação, Gladstone Pacheco?
A operação foi formalizada pela Fomento Paraná, instituição estadual responsável pela estruturação do fundo, em parceria com a cooperativa Cevale e com o Sicredi. Criado pelo governo do estado e lançado em abril na Bolsa de Valores em São Paulo, o FIDC Agro Paraná visa alavancar até R$ 2 bilhões para o financiamento de projetos estruturantes no campo. Os recursos desta primeira operação são destinados à construção de 96 aviários, tanques de piscicultura mais sustentáveis, além de matrizeiros, que são espaços voltados à criação de aves reprodutoras que abastecem incubatórios para a produção de frango de corte. A Fomento atua como cotista sênior, oferecendo estabilidade à operação, enquanto a gestão dos recursos é feita pela Suno Assets. Segundo o governador Ratinho Júnior, o aporte inicial do fundo é algo inédito para a agricultura paranaense e brasileira.
Hoje é um marco histórico para a agricultura brasileira, né, em especial do Paraná. Esse FIAGRO, de forma muito simples, né, é uma nova modalidade de financiamento, em especial para os pequenos e médios produtores rurais. Em especial também para atender a parte de investimento. Então, novos aviários, novas granjas de suinocultura, de tanques para piscicultura, equipamentos, energia solar, parte de irrigação, parte de armazenagem, novas indústrias, com dinheiro mais barato que o mercado, mais barato inclusive que o Plano Safra, né, em termos de juros, menor que os juros do Plano Safra, e a longo prazo. Então o produtor vai ter até 10 anos para poder quitar todo esse dinheiro captado que ele for pegar para fazer os investimentos.
Por sua vez, de acordo com o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, que participou da elaboração do modelo do fundo, a oferta de crédito para o agronegócio é fruto das condições sólidas das contas públicas do Paraná.
Esse é o primeiro de muitos que virão. Nós temos, felizmente, pelo nosso equilíbrio fiscal, pela solidez das contas, pela poupança que temos, capacidade de fazer uma expansão muito consistente desse tipo de ação, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, que é uma forma de a gente trazer, com o recurso do governo, o recurso do mercado e recurso do interessado, a empresa que quer fazer a expansão lá da sua produção de frango, de suínos, de peixe, irrigação, maquinário, coisas dessa natureza.